Namastê, Sagrades. Aqui quem fala é a terapeuta Safira e esse é o nosso segundo episódio. Bom, para quem não sabe, obviamente existe um primeiro. Tantra não é o que você pensa. É importante que você ouça em ordem para compreender melhor a linha de raciocínio, tá? Por exemplo, esses dois primeiros apps são exclusivamente pensados para esclarecer o conceito histórico, criador, e aos poucos ir informando, desmistificando e retirando os tabus acerca do assunto. Hoje nós vamos falar sobre o Neo Tantra, como você já deve ter visto no tema. E é um assunto muito interessante para que a gente possa realmente colocar os pingos nos is. O nascimento do Neo Tantra envolve a psicologia moderna, pesquisas, psicanálise e uma filosofia de vida que possui práticas, rituais e saberes. Porém, se você pesquisar, por exemplo, algum espaço que ofereça massagem ou qualquer técnica do Neo Tantra, você dificilmente vai encontrar por esse nome, porque se popularizou como Tantra e ponto. Mas agora, você que ouviu o primeiro episódio e prossegue comigo nessa caminhada, sabe que o Tantra dificilmente é aplicado. Por se tratar de uma filosofia de vida que possui práticas e que pertence somente aos tântricos, o povo que constituiu e viveu naquela civilização antes de Cristo. Tô dizendo que se o Tantra fosse, o verdadeiro Tantra, fosse aplicado hoje, seria apropriação cultural. O que nós temos hoje é a contemporaneidade e estudos que foram aplicados, desenvolvidos e trouxeram, então, o surgimento do Neo Tantra. O Neo Tantra ele surgiu por volta de 1960 pela linha Kaula Tantra. Essa é a linha mais encontrada, a mais compreensível para nós, meros humanos. Existem mais duas linhas na qual o Neo Tantra atua também. Bom, se você tem interesse, eu recomendo que você faça uma pesquisa complementar, na qual eu estou deixando o link na descrição, tá bom? O Kaula Tantra possui em si duas vertentes. A de mão direita, a qual não existe nenhuma manifestação no órgão para elevação da Kundalini, e a de mão esquerda, no qual costumam ser mais intensos e possui sim a manifestação no órgão para elevação da energia. Existem três grandes mentes que ajudaram a constituir o Neo Tantra. É claro que essa criação não foi intencional. Ninguém sentou em uma mesa redonda e disse: vamos criar o Neo Tantra, causar uma polêmica na sociedade, falar sobre os tabus, falar sobre aquilo que falam que não é importante, mas é importante. Não foi nada intencional. O que aconteceu foi que as suas pesquisas foram a base para a criação do que se tem hoje. Bom, o primeiro a contribuir para essa criação foi Reich. Provavelmente você já deve ter escutado falar sobre ele. Ele foi um médico, psicanalista e cientista natural, além de ex-colaborador do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Em 1930, mais ou menos, ele segue de maneira autônoma suas ideias e pesquisas. Um dos seus estudos utilizados no Neo Tantra é a ciência chamada energia orgônica. Esse termo é utilizado para descrever a energia vital, descobrindo que a energia orgônica era bloqueada de uma forma mais intensa na pélvis. Por isso, também, no Neo Tantra, as meditações e movimentos são realizados nessa região. Não somente nessa região, mas tem sim um grande destaque, por vez, na pélvis, tá? Então, para que haja o desbloqueio da chamada couraça, que Reich chamava, que são esses bloqueios. Esse bloqueio, ele traz diversas consequências, como neuroses, problemas psicológicos e até físicos. Mais para frente, a gente vai ver que esses bloqueios se dão também por um contexto totalmente social, no qual existe a repressão sexual, que traz consequências severas para a vida do indivíduo e, consequentemente, para uma sociedade que se encontra, infelizmente, doente por causa de uma repressão sexual. Mas, voltando... o Reich, ele publicou em 1905 um livro chamado Três Ensaios sobre a Sexualidade e a Teoria da Sexualidade, demonstrando o quanto o desvio do caminho da energia sexual pode estar, sim, associado a doenças mentais e transtornos psíquicos generalizados, né? Então, esse livro dele traz... Essa publicação que ele fez em 1905 traz mais detalhadamente a questão das disfunções, dos transtornos que eu mencionei por causa da repressão, por causa da energia acumulada. Nós estamos falando, né, então, justamente dessa repressão que é instaurada por uma sociedade patriarcal. A repressão é usada como uma arma de controle, né? Repressão essa que vem desde a infância, quando a criança demonstra prazer por seu próprio corpo em desenvolvimento. Então, nós nascemos livres, somos como uma árvore cheia de frutos, mas com o nascimento e conforme os anos passam, somos podados. Eu costumo dizer, e também é uma analogia muito feita, de que os bebês são os seres mais tântricos que você vai encontrar. Porque repare como eles são felizes consigo mesmos, com o seu próprio corpo. Eles gostam de chupar o dedinho, de pegar no próprio cabelo, de sentir o cheirinho da própria coberta. Então, e eles vivem nessa inocência no qual a gente deveria trazer para sempre, que é sem nenhum preconceito, sem nenhum tabu. As crianças são felizes e livres do jeito que elas são, né? Tudo isso, todo esse caos que vem sendo instaurado é conforme a criação da criança, do lar em que ela está e também de uma sociedade que tende a falar que isso é errado ou isso é certo. Então, a gente vê aí o resultado com os nossos pais ou até mesmo o nosso comportamento super tóxico, no qual, se você está aqui também, provavelmente você está tentando retirar de si. Então, a criança, o bebê, é o ser mais tântrico justamente por existir essa liberdade, esse prazer, essa descoberta pelo seu próprio corpo. Eles gostam de si, infelizmente, nessa época de experimentação e evolução natural, a maioria dos adultos podam suas crianças, né? E eu fui podada, você também provavelmente foi, mas a alegria também tá em saber que, muito provavelmente, né, se você for pai ou se você já é, a gente vai tentar constantemente, sempre analisando, para não podar nossas crianças. Bom, então, Haight deu o livro, deu origem ao seu livro chamado A Função do Orgasmo, em 1927, dizendo que os efeitos da respiração no ato sexual sobre o indivíduo harmoniza o corpo físico com implicações na própria mente. Em seus estudos fica evidente o quão importante é respirar durante o ato. É, respiração essa que, se dominada, lhe traz grande satisfação e desbloqueio de algumas disfunções, como, por exemplo, a falta de orgasmo, que pode ser derivada por traumas e bloqueios. Nas mulheres, isso é mais comum do que pensamos. Não necessariamente que seja só nas mulheres, como eu disse, é mais comum, porque é necessário no orgasmo que que a gente esteja no momento presente. E é encontrado uma grande dificuldade em estar aqui no agora, principalmente por uma pressão social, do qual a mulher deve chegar rapidamente ao orgasmo, porque se entende que é meio que chato fazer a mulher chegar ao orgasmo, porque demora muito tempo. E mesmo que o seu parceiro não seja assim, de que ele fale: não, eu gosto, seu parceiro ou sua parceira, eu gosto de te estimular. Pode ser de que no seu inconsciente ainda tem essa pressão de que eu devo logo chegar ao orgasmo. E essa pressão, ela tem um efeito totalmente oposto, porque a gente quer chegar tanto em um ponto que essa pressa faz com que esse ponto fique cada vez mais distante. E aí a gente entra numa frustração. Então a respiração, ela vem justamente trazendo a gente para o momento presente, para o aqui e para o agora, prestando atenção nos movimentos que estão sendo feitos. É simples, mas ao mesmo tempo é difícil colocar em prática, porque a gente tende a não respirar conscientemente. Então é algo que a gente tem que praticar. E quando praticado, a gente começa a ver que o problema não está em você, o problema não está no seu corpo físico, e sim numa falta de concentração, que também não é culpa sua, né? E também a gente tem os traumas, bloqueios sexuais que podem ter sido causados por abusos sexuais, no qual é necessário uma análise mais profunda, um processo mais profundo. Então, eu sempre recomendo que a terapia tântrica, ela é uma terapia complementar. É necessário que se tenha também, junto com o tantra, a psicologia, a psiquiatria ou até mesmo a psicanálise, mas é necessário que tenha um outro profissional, justamente nesses casos de bloqueios, de traumas, até porque durante a sessão, na terapia, muitas vezes esses traumas, eles vão vir à tona. Então é necessário que você tenha um outro tipo de apoio também para poder falar sobre o que acontece aqui na sala de atendimento. Tá bom? Então, a respiração, ela vem trazendo o momento presente e, consequentemente, o orgasmo, porque a gente começa a sentir o nosso corpo. Então, mas não é de via de regra que a mulher é que mais tem isso. Eu falei que geralmente acontece mais justamente por essa pressão social e bloqueios de abusos também. Então, aí a gente traz, né? O Haight, ele trouxe essa pesquisa sobre a respiração, e aí a gente encontra ela novamente no Neo Tantra. Por queremos tanto, né, chegar ao ápice, muitas vezes a gente não aprecia o caminho. Vendo uma live da Paula Fernanda Tantra, que é uma psicóloga e terapeuta também tântrica, ela é uma guia para mim, e eu gosto muito de assistir tudo que ela coloca na rede, eu recomendo muito. Ela, em uma live, ela comentou exatamente sobre ver todo o ato sexual como o ápice. Quando fazemos isso, a gente deixa de viver em um futuro no qual não existe e a gente começa a sentir a pessoa que está conosco, ou até mesmo no autotoque, nós começamos a sentir. Eu diria que começamos a nos sentir vivos, na verdade. Por isso é importante a respiração. Então a gente perde muito tempo, muitas vezes o desvio do prazer, o prazer ele tá ali, mas acontece que a gente tá tanto querendo ter esse ápice, ter a ejaculação, ter o orgasmo, que a gente perde momentos maravilhosos. E quando a gente começa a ver toda a relação sexual sendo o ápice da relação, ou seja, tudo isso aqui faz parte do ápice, faz parte do orgasmo, a relação ela tem de ser muito mais intensa, muito mais prazerosa, porque, como eu comentei, não existe nenhuma pressão, não existe nenhum resultado final no qual você está resolvendo uma equação e você quer o resultado final. Isso é chato, né? Isso é chato. A nossa relação não é matemática, ela é mais humana, ela é toque, ela é sentir, ela é aqui e agora. Experimente respirar nas suas relações, experimente não procurar logo o final, vendo ele como um grande, uma grande maravilha. Não, veja todo o ato em si sendo a melhor parte de todas. Experimente fazer isso. A respiração, ela é uma respiração circular, ou seja, a mesma quantidade de ar que entra é a quantidade de ar que sai. Respire pela boca, somente pela boca. Experimente respirar pelo nariz e depois soltar pela boca. Enfim, respire conscientemente. Voltando para os criadores do Neo Tantra, criadores entre aspas, tá, gente? Como eu comentei, nossa segunda mente brilhante, não sei se vocês já ouviram falar, ele é chamado de Lowen e ele foi um advogado que mais tarde se formou em medicina, foi psicanalista de orientação freudiana, devido justamente ao seu interesse pelas teorias de Reich, seu interesse pela união do corpo e da mente, fez com que ele desenvolvesse a psicoterapia mente corporal, que também é conhecida como análise bioenergética. Corporalmente, ele enfoca na liberação dos bloqueios energéticos. Então, ele trabalha com a respiração e com movimentos que permitam a livre expressão emocional. E é exatamente aí que ele auxilia no Neo Tantra. O Neo Tantra é respiração, som e movimento. Esses três fazem a elevação da energia, é uma conexão maior com o seu corpo e todas as consequências maravilhosas que estão por detrás de um orgasmo intenso derivado dessas combinações. E por fim, a gente tem nada mais, nada menos do que Osho. Eu sei que tinha alguém aí esperando ansiosamente para ouvir sobre ele. Sim, chegou a vez de Osho. Bom, Osho ele foi um filósofo, um pensador e revolucionário que sempre trouxe como mensagem o amor, a paz e a liberdade de expressão. Diferentemente do que muitos pensam, o Osho não era um guru do Tantra, tá? Ele menciona sim o Tantra, mas ele não era um tântrico. Ele se identifica com o Tantra justamente por se tratar de uma prática que traz amor, liberdade de expressão, espiritual e corporal. Ó, no Tantra, seu corpo, seu prazer não é uma maldição, pelo contrário, é um caminho de ascensão. E isso também despertava a atenção do nosso querido Osho, que tudo tem a ver com ele. Então, de forma indireta, Osho contribuiu para o Neo Tantra com suas meditações ativas, que fazem a elevação da Kundalini. Em suas meditações, o segredo é o mesmo, que é a respiração, o movimento e o som. No final, você já sabe. E temos assim o início do Neo Tantra. Eu atuo com a massagem tântrica, que utiliza as três técnicas, além da meditação e Yoni ou Lingam, né? Yoni é o órgão genital feminino e Lingam o órgão genital masculino. Então eu atuo na linha caula de mão esquerda. Tá? No próximo episódio, eu vou falar para vocês como funciona a massagem tântrica e para quem ela é indicada. E eu vou encerrando por aqui, gente. Namastê, agradeço muito para quem chegou até aqui. Eu tô bem feliz com esse podcast, com episódios que estão por vir. E é uma honra estar trazendo Tantra para você que está me ouvindo, tá bom? Eu vou encerrar essa frase, vou encerrar o nosso episódio de hoje com essa frase maravilhosa da Dalai Lama, que é a seguinte: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. É isso. Vivam o agora. Fiquem na paz. Namastê.